Nossa, nada a ver, né?
O podcast do audiovisual.
Olá, olá. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Esse é mais um episódio do nosso podcast. Hoje no Cineclube a gente vai falar sobre Suspiria. É um especial 2 por preço de 1. A gente vai falar do original, o filme de 1977, dirigido pelo Dario Argento, e o remake de 2018, dirigido pelo Luca Guadagnino. Ambos os filmes são filmes de terror. Então, é isso aí. E spoilers no podcast inteiro. Para começar a discussão, vamos nos apresentar.
Tá, eu sou o Augusto.
Ah, oi, eu sou a Bianca.
Oi, eu sou o Enzo.
Oi, eu sou o Guilherme.
Oi, eu sou o João.
Oi, gente, meu nome é Thaís.
E eu sou o Iago, o apresentador de hoje. Agora sim, para começar a nossa discussão, como a gente vai falar de dois filmes, eu acho que o primeiro passo é a gente começar falando das nossas impressões, já que são dois filmes divisivos e algumas pessoas amam, outras odeiam, então vamos ver, tipo, entre nós aqui, quais são as opiniões, qual filme foi mais, agradou mais ou incomodou mais, etc. As primeiras impressões gerais que o pessoal aqui teve ao assistir os filmes.
Tá, eu começo. Eu gostei dos dois filmes. Eles são filmes muito diferentes. Eu gostei dos dois. Apesar de que eu gostei mais do remake, porque... Ah, sei lá, o remake ressoou um pouco melhor comigo, porque, tipo, eu achei a história dele um pouco mais organizadinha, e, tipo, ele tem todo esse aspecto, ele utiliza melhor alguns elementos do filme, eu achei, e ele tem, tipo, introduz... Eu gostei muito dele, de ver ele como um remake, porque eu gostei muito... de ver como ele muda algumas coisas da trama original e, tipo, tornou mais interessante pra mim aquele, tipo, meio que a inserção do conflito dentro do Coven, né, dentro da academia, e também uma exploração maior da dança e tals. E essas coisas, eu gostei bastante. Mas eu achei o primeiro bem divertido também. Eu só gostei mais do segundo.
Eu só assisti o remake, então eu não posso opinar em relação ao primeiro. Mas eu gostei do filme.
Bom, eu assisti os dois. Eu gostei dos dois, mas eu tenho o meu favorito é o primeiro. Eu vi os dois mais ou menos na mesma época. E eu acho que o primeiro conversou mais comigo, não por questões técnicas nem nada, eu acho que eu gosto desse trash que ele traz. Eu gostei da. Eu gosto muito da trilha sonora, das atuações meio esquisitas. Eu curti bastante o primeiro, mas eu não acho o remake ruim. Eu acho ele bem interessante também, e foi. Eu concordo com o Enzo, é uma experiência muito legal ver o remake depois de ver o original. Porque você fica prestando atenção nessas coisas, e foi legal como ele desenvolve aquela história e chega em outros lugares.
Então, vou falar o que eu achei também. Eu vi os dois filmes, um num dia e o outro no outro, então os dois foram muito frescos na minha cabeça. Eu acho que são filmes muito diferentes. Um existe independente do outro, eu acho isso muito legal, acho isso muito positivo. Até porque não faria sentido é um remake igual, né? Se você pode simplesmente ver o filme mais antigo. É, mas eu gosto mais do segundo também, porque... Eu tenho que concordar com ele 100% agora, porque eu achei o segundo bem mais profundo. Ele pega mais do contexto, ele aprofunda mais a personagem, e eu gosto muito mais disso. Eu achei que o primeiro foi pra uma linha muito simples, e tipo, o plot dele, o fim dele é muito simples pra mim também. E aí não funciona tanto. Mas ele tem uns aspectos técnicos que valem ressaltar, que eu senti muita falta no segundo.
Tipo a trilha sonora, que é incrível. A trilha sonora do original,
a trilha sonora.
É muito boa.
E é bizarro, porque o segundo, ele pega muito mais essa questão da dança, que foi uma coisa que eu senti muita falta no primeiro. Porque no primeiro, a questão delas estarem numa escola de dança era muito mais tipo um plano de fundo, sabe? Tipo, uma coisa que ela não dançou nem 2 minutos de cena, sabe? E eu fiquei muito incomodada com isso. Aí no segundo, ele chega e faz tipo, cena de dança, cena de dança, cena de dança. E aí eu imaginei, mano, se tem tanta cena de dança assim, ele vai colocar uma música muito legal, vai colocar uns cortes com a dança, uma coisa assim. E, tipo, elas dançam sem música.
É verdade. Mas eu deixa eu fazer só mais um comentário. Eu gosto bastante do que o João falou também. É, do primeiro ter esse aspecto meio trash, assim. Tipo, é porque o primeiro ele é muito mais um slasher também, né? Ele é, tipo, vários clipezinhos de gente morrendo, tipo, é muito divertido de assistir, muito divertido. Eu gostei dos dois, mas de novo, eu só gostei um pouco mais do remake.
É, eu já tinha visto o original faz um bom tempo, já vi várias vezes, aí quando teve a notícia que ia ser um remake, eu primeiro fiquei meio assim, não sei se eu vou gostar. E tipo, eu gosto muito do original. Eu achei ele um filme visualmente. Ele é todo colorido, você fica olhando, caralho. O sangue das pessoas é tipo vermelho, forte, forte. Aquilo chama muita atenção. O filme todo é muito bonito. Eu fiquei meio assim, o que eles vão fazer? Aí começam as imagens do filme, é um bagulho meio assim, pálido. E eu fiquei com o pé atrás. Mas aí quando eu fui ver o filme, acabou que eu gostei um pouco mais do segundo ainda. Eu assim, me conectei, entre aspas, assim, me conectei mais com a história do segundo. Eu tava mais investido, o que eu não senti tanto no... Mas eu gosto dos dois, eu acho que, por uma margenzinha, eu prefiro o segundo.
Vamos lá, Augusto, só falta você.
Acho que a maior parte dos motivos que vocês gostaram mais do segundo, ou pelo que só gostaram mesmo, foi os motivos que eu menos gostei. Tirando as danças, que as danças são bem legais. Mas em geral, eu prefiro bem mais do que meu. Começar a discutir já, falta mais alguém.
Não, eu acho que a gente já pode começar a discutir. Pode falar. Por que que você gosta mais do primeiro?
O Iago falou ou não?
Ah, o Iago não falou, é verdade. Fala aí, Iago.
Não, falei. Tava deixando vocês.
Qual será?
Então, eu gosto muito, 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 muito do remake. Muito sim mesmo. O remake pra mim é 10 estrelas de 5. E o original é talvez umas 3,5 de 5. Eu concordo que o jeito mais divertido e descompromissado do original é muito legal de assistir. Tipo, é uma experiência divertida de assistir. É tecnicamente muito interessante na trilha, na estética, etc. Mas eu acho que é o filme que menos fica comigo depois que eu termino, sabe? Depois que ele acaba, ele não continua comigo, ele dura só o tempo do filme mesmo. É, enquanto o remake te dá coisas pra pensar muito tempo depois, e se você assistir de novo, você volta aquelas questões e descobre novas camadas, até porque é um filme de 2 horas e meia, enfim. Mas... surgiu bastante a questão da narrativa do segundo ser mais profunda e a do primeiro ser um pouco mais simples. Então, eu acho que seria... É um bom ponto de partida. Eu acho que é o que mais diferencia os dois. o roteiro. Apesar da estética dos dois ser totalmente diferente, eu acho que o roteiro é, tipo, crucial, assim, pra... Geralmente, quando você vê as pessoas falando que gostaram de um, não gostaram de outro, geralmente corre ali em volta da narrativa e do roteiro. Então, acho que a gente poderia começar discutindo sobre isso, assim, as duas histórias, as duas estruturas, e onde que elas são diferentes e tal. Alguém quer dar uma explicadinha na história dos dois filmes?
Tá bom. Então, a história dos dois filmes. A história dos dois filmes, tipo, a premissa é parecida. Tipo, tem essa americana, ela vai pra uma academia de dança que é controlada por bruxas, e é isso, sabe? Tipo, essa é a premissa, essa é a ideia dos filmes. Só que, tipo, a realização dos dois filmes é bem diferente na concepção da história. E, tipo, como a gente já falou, a história do primeiro, ela é mais... Eu sinto, pelo menos, na minha opinião, a história do primeiro, ela é mais um plano de fundo, assim. Tipo, é um filme... Tipo, a história não é o principal do filme. E, tipo, não tem nada de errado com isso. É só uma escolha que o filme fez. E tudo bem, o filme funciona do jeito que ele quer. E, tipo, esse é o esquema dele. Ele, tipo, tem uma história bem mais simples e tem todo esse esquema de, tipo, ser mais vários clipezinhos. Eu vejo o filme assim, tipo, são vários clipezinhos de gente morrendo. E, tipo...
Mas nem tem tanta gente morrendo.
Não, sim, mas o filme é constituído de clipezinhos de gente morrendo. Não tem tanta gente morrendo, mas, tipo, a galera... O filme, ele não desenvolve... Tipo, ele não desenvolve personagem. Ele não desenvolve, tipo, essas coisas. Psicologia. É um filme diferente do remake. É isso que eu tô falando. O remake, ele foca muito mais em personagem. E ele foca muito mais em conflito. Sendo que ele adiciona o conflito na academia de dança. O segundo, o original, ele tem um... Nossa, eu vou me confundir todo, velho. O original, ele tem um mistério, que é, tipo, um mistério bem por trás, assim, que, tipo, é o que liga as partezinhas do filme, mas não é o principal, porque, tipo, o mistério é resolvido assim. Não tem, tipo, obstáculos. E os personagens também... Eu não sinto que eles têm motivações e objetivos, tipo... fortes. Tipo, isso não tem problema nenhum, de novo. Eu só tô falando que a história é um pouco... A história fica em segundo plano. Mas eu sinto que a história do remake, ela é mais bem desenvolvida. Eles pegam a história do original e eles desenvolvem mais. Sendo que eles têm mais tempo pra isso também. O Iago falou que é um filme de 2 horas e meia e é um fato. Tipo, eles têm mais tempo e eles tipo... fazem mais coisas dentro daquela história, expandem um pouco a história, tem vários conflitos, tem vários personagens que tem vários conflitos diferentes, cada um com o seu objetivo. Então a gente tem o doutor que quer descobrir o que aconteceu com a qual que é o nome dela? Patrícia? O doutor que quer descobrir o que aconteceu com a mina que ele tava, tipo, ajudando, né? Que é a... Não, a Chloe Grace Moretz.
Não, amigo. Hank também, a mulher dele.
Sim, também, mas tipo...
A Sarah. É Sarah?
Mas a Hank também, né? De certo modo. Mas é muito marginal. No começo só a Patrícia.
Primeiro é a Patrícia.
Primeiro ele quer saber da Patrícia. Tipo, a Hank é meio que a necessidade dele, né? É tipo um negócio mais underneath, assim, não é o objetivo dele. O objetivo dele é encontrar a Patrícia. Pelo menos o que move as ações dele num primeiro momento é encontrar a Patrícia. E aí, tipo, tem a Suzy, que tipo, tem um objetivo claro e ela também tem uma motivação clara e tipo... Tem também a Madame Blanc, que, tipo, tem também uma motivação mais clara. E, tipo, isso foi bem legal. Dar motivações pras bruxas. E dar, tipo, dá um desenvolvimento pras bruxas, né? Porque eu tava... quando eu tava assistindo o original, eu tava achando que tava faltando um pouco disso. E o remake faz isso muito bem. Ele, tipo, justamente por colocar esse conflito, tipo, essas duas cabeças na academia que estão em conflito pra saber quem lidera e tal, isso desenvolve, isso força um desenvolvimento de personagem maior das bruxas, porque cada uma toma lados e tal.
Isso vai ser super importante no final, né? Tipo...
Sim, exatamente. Tipo, e também, esse é um negócio importante também. O final do primeiro me incomoda um pouco. Tipo, ele parece que, sei lá, eu sinto que ele não desenvolve muito, ele não tem muito um setup, sabe? Tipo, ele não tem... Eu sinto que ele podia ter um setup maior.
Como assim, um setup maior?
Tipo, uma construção de elementos anterior ao final, que, tipo, torna a revelação mais impactante. E também ela só tipo, descobrir a Helena Marcos ali e ela mata a Helena Marcos e o filme acaba. Isso me incomoda um pouco, sabe? Eu não sei, eu acho que podia ter um pouco mais de Helena Marcos ao longo do filme, sabe? Mas eu não sei, isso eu acho que eu tô nitpicking um pouco, eu tô tipo pegando uns detalhes que eu não devia comentar, não é relevante. Eu só acho que, tipo, tem um desenvolvimento maior da trama no remake, é a minha opinião.
É, eu discordo, porque eu não acho que tem desenvolvimento maior, eu acho que ele atira pra mais lados, o negócio do Baader-Meinhof, do Holocausto, do Muro de Berlim, um monte de coisa, mas ele não chega a desenvolver a história. Também isso da divisão entre as mulheres lá da casa de dança, eu achei que podia ter sido mais explorado. Se a proposta é desenvolver mais a história e os personagens, eu achei que tirando as três principais que aparecem lá com mais frequência, as outras são tipo, só figurantes. E se tivesse focado mais nelas...
As outras quais, Augusto?
Todas aquelas que trabalham lá. Que tem, tipo, que eu quero dizer que algumas fazem a maior parte das ações, mas as outras são tipo, só olhando essas coisas. E eu acho que seria mais interessante elas, tipo, os planos que tem elas comendo e cantando são bem legais. Aí eu acho que se tivesse mais disso, mais interação entre elas, seria mais interessante.
Você diz isso no remake.
É, no remake.
Tipo aquelas cenas que tem uma mulher que estão tipo, tomando café da manhã e uma delas se mata. Spoiler, né?
Sim.
Pode dar spoiler, tipo, tem.
Ok. Não, mas tipo, eu gostei dessas cenas que você comentou. Eu acho que ajudou a desenvolver. E também tem aquela hora que elas fazem meio que uma votação, né? Ah, quem que vai ficar do lado da
Marcos, Helena, e quem vai ficar do lado da Blank. É,
eu achei interessante essa dinâmica, porque no original não tinha isso, né? Era Marcos e ponto.
Eu também acho. Mas eu acho que eles meio que citam e depois voltam no final e é meio... Não tem muita relevância. Não, não parece ter uma divisão além de quando eles falam que tem uma divisão.
Não, então, aí eu sou obrigado a discordar com você. Porque, tipo, toda a motivação da... Todo, tipo, o esquema da Blank com a Suzy ali, ela, tipo, não quer... Ela acha que a Marcos, ela tá lidando errado com a situação e ela não quer sacrificar a Suzy. É por isso que, tipo... O filme, ele segue, tipo, toda essa construção de relação da Blank com a Suzy. E tem vários momentos que a Blank fala que, tipo, não só fala, mas age mostrando que a Helena Marcos tá fazendo da maneira errada, sabe? Então...
Eu concordo com que a Blank faz isso, sim, mas eu não sinto isso nas outras. Eu acho que as outras estão meio só um pano de fundo e se... A interação e a relação de amizade entre elas fosse mais explorada, seria mais legal.
Não, eu acho, eu concordo com você, tipo, eu acho legal esse
perdi
negócio.
Eu acho que perdi muito tempo no negócio do
doutor.
Psicólogo.
É.
É, não lembro se era psicólogo ou psiquiatra, mas eu acho que eu perdi muito tempo nisso, naquele negócio do sequestro. O sequestro não chega a ser foco, né, mas, tipo, tem planos que não acontece nada, a não ser a gente ouvir o jornal falando sobre
isso. Eu vou parar de falar, porque senão...
Isso eu concordo com o Augusto. Eu acho que, tipo, o subplot do doutor, ele é muito interessante no início, quando ele... A gente conhece a Patrícia e já revela neles que se trata de bruxas, porque não tem por que esconder isso num remake. E ele é muito interessante também quando ele, tipo, meio que tem aquela interação com a Sarah pra fazer a Sarah suspeitar das coisas. Mas eu acho que todo o rolê com a mulher dele, ele é meio, tipo assim, pelo menos essas partes, por mais que eu me envolvesse muito com elas, eu ficava com muita dor dele. Eu achei elas meio desnecessárias, entre aspas. Tipo, eu acho que foi pra um caminho muito diferente da história, sabe? E aí, às vezes, eu me meio que perdia da história original. E voltava muito pra esse subplot. Então eu não sei até que ponto que essa história dele com o sequestro e ele com o sumiço da esposa era necessário. Mas aí, tipo, vocês podem discordar, obviamente, da minha opinião, etc.
Não, eu concordo total. É, eu, inclusive, eu tava tentando pensar, logo depois que acabou o filme me confundiu nessa questão. Eu tava tentando pensar por que, tipo... É, peraí, não esqueci o que eu ia falar. Por que que tinha tantas referências a, tipo, o holocausto, o nazismo e essas coisas dentro do filme? Porque, tipo, se isso tá tanto dentro do filme, claro, eles estão, tipo, ali no contexto do Muro de Berlim e tal, beleza, mas eles dão um foco bem pesado pra isso, sabe? Então, tipo, eu não sabia, não sei o quão importante essa parte era pro filme. Por que que isso tá ali? Alguém, tipo, tem alguma teoria, alguma explicação pra isso? Por que que tem, tipo, tantas menções a nazismo dentro da história, sabe? Porque, tipo, se isso tiver alguma função, tudo bem, faz sentido. Mas, tipo, eu não vejo nenhuma função nisso. E aí eu concordo com o Augusto que esse tempo poderia ter sido usado pra desenvolver mais os personagens.
Assim, eu vejo essas incursões aí na parte histórica, mas como ver esse grupo de mulheres como uma forma de resistência ao pessoal. Mas tirando isso, eu acho que ele meio que apela para coisas que da história da Alemanha, que obviamente dá para conectar, porque tudo dá para conectar, todos os eventos que acontecem ali importantes, o holocausto, o nazismo, aqueles anos, no final dos anos 70, o sequestro, essas coisas. Só que ele não faz um esforço de conexão, além do fato de mostrar, e como a gente sabe que estão conectados, a gente projeta uma coisa ali.
Eu também fiquei confusa em relação...
Eu não acho que o filme articula muito bem isso.
E é engraçado, né, que, tipo, sempre é recorrente no filme quando as meninas... de alguma coisa da música, da dança, etc. As professoras vêm e falam: ah, não, porque você não sabe o que a gente passou para defender essa companhia, essa academia no holocausto, no nazismo, etc. Isso, elas falam, tipo, muitas vezes isso no remake. Então, tipo, eu realmente acho que ele tenta fazer alguma coisa voltada para esse plano de fundo histórico, mas, na minha opinião, não funciona muito bem. Porque isso não era essencial na história, na minha opinião.
Alguém gostou dessa parte pra ter uma outra opinião?
Iago, o que você acha da parte do nazismo?
Alguém além de mim? É que, assim, o filme, no centro, ele é um filme sobre liderança e sobre líderes e poder. Então, quando você pensa na questão, né, de tudo que aconteceu na história da Alemanha, etc., e você vê o que está acontecendo dentro do grupo de bruxas, você consegue fazer esse paralelo, né? Então você tem a academia, né, que é comandada pela Marcos, que é a líder, né, que, enfim, a maioria apoia e vota nela, né, quando tem a votação entre ela e a Blanca, a maioria vota na Marcos. Ela é a líder, né, e ela faz essas coisas horríveis, né, tipo, o que ela faz com Patrícia, com a Sarah, com a Olga, né, tudo isso é articulado pelas bruxas, né, que eu acho que aí vem um pouquinho disso que o Augusto estava falando de, parece que no filme não tem divisão, né, parece que entre elas não tomam partido, mas elas estão ali, né, como seguidoras, como boas seguidoras da Marcos, elas estão ali articulando tudo, né? Então, quando a Olga morre, por exemplo, elas vão lá, pegam o corpo, né, levam lá para baixo, naquela espécie de porão que a Sarah descobre depois. Então, elas estão ali, tipo, ajudando e sendo cúmplices dessas coisas horrorosas que a Marcos vem fazendo, né? E, enfim, ela é a líder e o final do filme é tudo converge para esse ritual gigantesco, onde ela vai, né, como se fosse começar um novo reinado dela, né, tipo, teve a votação, ela ganhou, ela vai comandar a companhia por mais tempo, até que chega a Suzy, né, e é quando a gente tem a grande revelação do filme.
E faz um golpe de estado. Eu pensei nisso também. Eu vou ser bem sincero aqui. Eu pensei que eu tava indo muito longe. Tipo, pensando, tipo, caraca, mas será que, tipo... Porque isso é o que o fascismo se oferecia como, né? Tipo, o terceiro caminho. Tipo, porque a gente tinha o capitalismo e o socialismo e era isso. Você tinha que escolher entre dois lugares. E, tipo... O fascismo se ofereceu como esse terceiro lugar, sabe? Essa terceira opção. E é justamente isso que acontece ali no final, né? Porque tem, tipo, dois caminhos, que é meio que a Blank e a Marcos. E aí, tipo, chega a Suzy e dá um golpe de estado. E tipo... Só que eu pensei que eu tava indo muito longe. Porque, tipo... Sei lá.
Eu não tinha pensado nisso, achei interessante.
E até fica no final a questão de, tipo, será que a Suzy, ela é melhor ou pior que a Helena Marcos, no final das contas? Porque ela aparece meio que como salvadora, né? Mas aí ela mata todo mundo que acreditava na Marcos, todo mundo que seguia a Marcos. Então, é, tipo, você tá vendo o surgimento de um novo regime, sabe? Vamos eliminar todo mundo que acreditava naquela pessoa. X, porque agora eu tô no poder, sabe? Eu vi uma entrevista com o roteirista e ele falou que era muito interessante toda vez que ele mostrava o roteiro, tipo, quando eles estavam em pré-produção, né? E até, tipo, nas gravações, que as pessoas geralmente elas tinham essa tendência a falar, tipo, ah, mas é tão legal ficar dentro da academia, ver a interação entre as bruxas e tal. Toda vez que vai pro doutor, é meio que uma quebra, não sei o quê. E ele falou que isso era muito interessante, porque é meio que isso, né? Você tá entretido ali no partido, né? Você tá entretido ali nos ideais daquelas pessoas e a realidade lá fora você meio que não quer enxergar,
sabe? Eu gostei de uma parte que, tipo, o doutor fala que ele, tipo, tava explicando pra Sarah as coisinhas do caderno da Patrícia e aí, tipo... A Sarah, tipo, fala, mas será que elas acreditam que elas são bruxas, tá ligado? E aí o doutor fala, tipo, o Reich fazia isso, sabe? Tipo, ele pegava ele tinha um set de pensamento e ele pegava as pessoas e fazia as pessoas acreditarem naquele set de pensamento, sabe? Tipo, esse negócio do filme eu achei muito interessante. Mas... eu também sinto que, tipo, o filme... Eu não sei, porque eu sinto que no campo... Esse negócio de, tipo, você ter uma coisa extremamente no campo da analogia, certo? Porque, tipo, dentro da academia a gente tá muito no campo da analogia, certo? Então a gente tem dois caminhos e a gente tem um terceiro caminho e um golpe de estado meio que mesclado ali com os negócios de bruxa. É mãe! Certo? Mãe do Aronofsky. Dentro da academia, é mãe do Aronofsky. E aí, tipo, fora da academia, a gente tem essa pegada mais realista do Reich e, tipo, do Muro de Berlim e essas coisas assim. Por causa dessa divisão, eu acho meio... Eu acho que talvez o melhor caminho fosse escolher um dos mundos, sabe? Do que, tipo, deixar esses dois mundos muito divididos. Eu não sei. Sei lá, o filme tá aí, né, velho? Tipo, eu gosto de ficar pensando como seria se o filme fosse diferente. E eu nem sei se isso é, tipo, válido pra discussão. Mas é isso, essa é a minha opinião. Com esses dois mundos extremamente divididos, eu sinto que, tipo, essas questões do Reich e tal,
elas te levam para essa interpretação, que provavelmente é a interpretação do diretor e do roteirista do filme. E eu gosto muito disso, mas eu também acho que, tipo, passa muito tempo o doutor. Eu acho que podia ser um pouco mais focado, sei lá. Porque, tipo, isso também meio que afogaria as críticas de, tipo, o filme tá atirando pra todos os lados, né?
Alguém gostou da história do doutor ou todo mundo achou meio... Ah, tá, me atrapalha a história.
Não, eu gostei. Eu só achei que, tipo, parece... Eu não sei até que ponto ela acrescenta no... narrativa principal.
Eu acho que eu gosto da narrativa do doutor, mas eu não acho que ela acrescenta. Eu acho que ela direciona a interpretação do que está acontecendo lá na academia para esse contexto de Alemanha, de Berlim.
É, isso faz sentido.
De Muro de Berlim, não sei.
Eu concordo aí. Eu acho que ela serve para direcionar o negócio, mas meio que uma pausa no meio do filme para explicar as coisas.
Eu acho que ele poderia... Eu concordo aí com o Augusto nisso. Eu acho que o filme poderia ter feito isso de uma maneira diferente, sabe? Tipo... E também tem umas coisas que me incomodaram nessa parte do doutor, que, tipo, ele dá umas falas meio desnecessárias, assim, de, tipo, quando ele tá conversando com o policial na escada. Vocês lembram disso? Tipo, ele olha pro policial na escada e fala: ah, não, você me ajudou a cruzar a fronteira e tal, no Reich.
Sim, isso achei horrível.
E é isso, essa história, cara.
Nossa, gente.
Então, o filme posiciona muito ele nesse contexto do Reich. Tipo, posiciona muito ele nesse contexto do Reich. Eu acho que podia deixar um pouco mais sutil, sabe? E, tipo... ele acabar aquele ritual da Suzy, tipo, assumindo o poder, e mostrar ele mexendo na papelada dele de os papéis arianos dele, né? Isso é muito bom, isso é muito legal. Eu achei isso incrível, porque, tipo, é meio que a revelação temática do filme. Só que, tipo, eu sinto que o filme, ele é meio... ele te joga, sei lá... Eu acho que poderia ser feito diferente. Eu acho que poderia ter um pouco mais de cuidado quando tratando sobre essa divisão de mundos e esse papel do doutor dentro da trama. Eu vou parar de falar porque eu já falei demais durante esse podcast inteiro.
Eu acho engraçado que a relação do doutor vem meio como um easter egg também. Porque, tipo, a mulher que ele tá procurando, tipo, a mulher que faz a esposa dele no final, quando, tipo, aquela ilusão, etc. É a atriz que fez a Suzy no de 77. Achei isso muito interessante quando eu vi. Acho que deu mais de easter egg, mas...
Nossa, não tá vendo.
Então, eu acho que nessa questão do doutor, tipo, todo mundo concorda que uma narrativa mais sutil e que talvez diminuísse um pouco o tempo do filme fosse melhor. Tipo, se fosse um remake com um pouquinho da forma como o primeiro lida com a narrativa, que é de uma forma mais focada, né? Tipo, só tem uma linha narrativa que vai reto. Vocês acham que ficaria mais interessante? Ou vocês acham que, tipo, não tem como fundir os dois?
Eu acho que não tem por que fundir os dois, gente. Eu acho ok que ele resolveu mudar completamente o foco, um foco mais narrativo, talvez. Mas... E eu acho interessante a justificativa que você citou do roteirista, dessa
eu acho
quebra.
Que seria diferente.
mas de...
Pode falar, Augusto.
Dentro, uma hora dentro da casa de dança, outra hora na realidade, digamos assim. Só que eu acho que ela é só uma quebra mesmo e não acrescenta nada. Só voltando isso, que eu esqueci de falar antes. Mas eu acho que não tem por que fundir os dois, as duas maneiras que eles lidam com a narrativa. Só usam formas diferentes, mas acho que dentro das formas que eles escolheram, o remake acho que não lida tão bem com...
Eu acho que eu preferia uma narrativa mais sutil e só para dentro da academia. E só que colocar referências, né? Tipo, assim como ele usou o doutor como um direcionamento pra você pegar sobre o que eles estavam falando, ele podia fazer isso dentro da academia, sabe? Tipo, cortar esse personagem. Apesar, eu gosto desse personagem, eu gosto, tipo, dele. Só que eu acho que talvez a narrativa ganhasse um pouco mais se você... cortasse ele, sabe? Tipo, eu acho... Se você cortasse ele, a narrativa ia ficar um pouco mais sutil. E você podia colocar umas referências do Reich da escola ali. Que ia ter o mesmo efeito. Toda vez que a Madame Blanc fala do Reich, tipo... Essas coisas, sabe?
Tem mais coisas sobre o doutor. Ele é interpretado pela Tilda Swinton, né? Quem não sabia... Acho que todo mundo percebe que é ela numa maquiagem de gente velha. E a Helena Marcos.
Eu não
também.
Percebi. Só falar que ela, o velho eu não percebi. Eu sabia
eu
que ela, tinha, ela fazia a Helena e eu sabia que ela fazia a Madame Blanc. Eu não fazia a mínima ideia que ela fazia o velho.
Eu só percebi depois que terminou o filme que era ela.
Caraca. Ela faz essas três pessoas: a Blanc, o Dor e a. E a Helena. E tem uma questão, né, que é, tipo, não é muito, não tá muito dentro do campo de coisas que eu sei, então eu só pesquisei no Google mesmo, mas a questão do ID, ego e superego, acho que outras pessoas aqui vão poder falar melhor sobre isso do que eu. Mas a ideia seria que cada personagem, né, que a Tilda Swinton represente um desses. Sendo a Helena Marcos o ID, a Blank o ego e o doutor o superego. Daí eu, tipo, julguei no Google muito rapidamente, só pra ver o que é cada um. E o doutor seria questão de ideais, valores morais e culturais. E daí, falando da fala que acho que o Enzo que levantou, né, que ele fala com o policial na escada, que o policial ajudou ele a atravessar a fronteira. Eu acho que isso é interessante pra gente entender o personagem dele, porque ele é um personagem que vive com muita culpa, né? Tipo, ele não é uma pessoa simplesmente triste porque a esposa dele morreu, etc. Ele é também uma pessoa que vive com culpa, né? Porque essa fala revela pra gente que ele conseguiu, de certa forma, escapar dos horrores do Holocausto, e a esposa dele não, né? Por, sei lá, em razões. Mas ele conseguiu e ela não. Então, eu acho que tem um pouco nesse personagem de uma pessoa que, no meio da confusão que se viu, tentou escapar e conseguiu, né? Numa tentativa de, sei lá, preservar seus valores, né? Se salvar. E vive com essa culpa de não ter conseguido salvar a esposa, né? Que até a Suzy fala isso no final pra ele, que ela fala que a gente precisa de culpa e vergonha, mas não a dele. Então. O que vocês acham disso? Vocês acham que é muita viagem, tipo, esse negócio de ID, ego, superego, é irrelevante, é tipo, besteira.
Eu acho... Eu não quero ser agressivo, velho. Eu acho meio bobeira, assim, tipo... O que eu tô falando é que, tipo, o filme não nos dá, tipo, isso funciona total como, tipo... um meio de organização na hora de você fazer o filme. Tudo bem. Se for só isso, tudo bem. Mas, tipo, o meu problema com isso é que, tipo, o filme não nos dá pistas suficientes pra gente entender isso, entendeu? Ele só fala, tipo, ah, não, esse personagem é desse jeito, então ele representa o superego, sabe?
E aí, tipo... Eu sinto só que o filme não dá pistas suficientes pra gente entender esse aspecto dele, sabe? Tipo, só isso. Eu acho meio bobeira. Legal que eles pensaram nisso na hora de fazer o roteiro, mas, tipo, eu não consegui perceber isso. E eu acho que, tipo...
Eles pensaram nisso?
Eles pensaram... É verdade, eles pensaram nisso? Ou isso, tipo... Porque se alguém conseguiu pegar isso, caraca, parabéns pra pessoa, tá ligado? Porque...
Pode ser só a teoria da internet, né? Aquelas teorias da conspiração.
É, eu também...
Eu não entendi.
Porque, tipo assim, se o tema...
Acho que se eles resolveram botar a Tilda Swinton como três personagens diferentes, é impossível que seja essa ideia, mas também... Eu não acho muito relevante, mas... Eu também não entendo disso, por favor.
Por que ele contratou
se o o tema do filme é liderança...
Porque a Tilda Swinton é o Johnny Depp mulher.
Eu acho que não teria outro motivo pra pôr, tipo, ela como três personagens diferentes. Não é como se eles não tivessem orçamento.
Se, tipo, o que a gente estabeleceu na parte agora, anterior do podcast, a gente meio que estabeleceu o filme como liderança. Se o tema do filme é liderança, se eles estavam pensando nesse tema, tem zero motivo pra eles pensarem nesse negócio do ID, superego e ego. Porque, tipo, isso não tem a ver? Isso não tem a ver. Tem a ver? Eu não sei. Eu não entendi psicanálise.
Cadê o Murilo ou o André pra falar sobre psicanálise aqui pra gente?
Murilo, desmuta aí, fala com a gente.
Ah, Murilo tá aí.
Primeiro se apresenta. Primeiro se apresenta e fala.
Primeiramente, primeiro, eu sou o Murilo. Eu vim aqui fazer uma pequena consultoria de psicanálise pra explicar cada conceito, tentando trazer aqui uma espécie de adição, porque eu não vi o filme, eu só estava ouvindo, mas vocês me invocaram, então eu vou ser obrigado a falar sobre id, ego e superego. Qual o contexto da afirmação lá? Que uma mesma personagem faz os três?
Não, a mesma atriz.
Ah, tá, a mesma atriz faz os três personagens diferentes que representariam cada instância psíquica, blá 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 blá. É isso?
A mesma atriz faz os mesmos três personagens diferentes.
Tá, olha... Eu não vejo razão pra isso não ser verdade. Porque é só uma... Tipo, o fato de ser a mesma atriz, eu acho que faz sentido por ser a mesma atriz. Porque, se não, seria um pouco meio viajado. Mas por ser a mesma atriz, eu acho que faz sentido. Porque a ideia de ego e superego é que eles convivem dentro de uma mesma pessoa e eles têm funções diferentes. Então... O id é responsável por uma pulsão de uma série de pulsões, de desejos relacionados principalmente a uma questão erótica e sexual. E que é muito mais agressivo, tem essa característica mais revoltada e tudo mais. E que geralmente é associada a uma imagem um pouco de sedução e que toma conta... pra tentar satisfazer aquilo que é necessário ser satisfeito, tá ligado? Sobre o ego é uma instância intermediária que seria, tipo, uma... que tentaria conciliar as duas partes extremas, assim. Porque de um lado você tem uma muito libertária, no sentido de que quer se satisfazer a todo custo, e do outro lado... você tem o superego, que é responsável por uma instância moral que é baseada principalmente em culpa. Então, você meio que... Como eu posso dizer isso sem parecer absurdamente técnico? Você meio que suprime e reprime o id por meio da culpa. Então você fala, isso é errado, você determina... aspectos que são certos e errados. E o ego, ele é essa instância intermediária que vive meio culpada, tentando conciliar os dois pra não pirar e ficar meio maluco, assim. Essa foi minha contribuição, se vocês acham isso relevante. Porque eu não vi o filme, eu não sei dizer se isso realmente faz parte da interpretação, assim, que eu teria. Mas isso...
Agora...
São conceitos básicos da psicologia. psicanálise. Obrigado.
Agora eu vou te falar, Murilo. Faz sentido. Tipo, se você olha os personagens... Tipo, todos os personagens são interpretados pela Tilda Swinton. E, tipo, os personagens têm essas características. Tipo, a associação dos personagens a esses aspectos faz bastante sentido. Alguém discorda de mim? Tipo, enquanto o Murilo ia falando, eu entendi porque a pessoa que teve essa teoria teve essa teoria, ou eu entendi, tipo... Alguém discorda de mim? É isso que eu tô perguntando. Tipo...
Não acho que eu discordo.
É, eu concordo, faz sentido.
Porque, tipo, faz sentido, sabe? Tipo, toda vez que a Helena Marcos tá, tipo... Vocês lembram quando escondem a Helena Marcos embaixo do chão? Pra ela meio que dar uma sentida na Suzy, assim? E, tipo, a Suzy fica se retorcendo de uma maneira bem sexual no chão? Isso faz sentido, se tipo, a gente pegar a Helena Marcos como o Id, e aí a Blank, ela é bem equilibrada, assim, né? Então faz sentido ela ser o ego. E, tipo, o superego é esse negócio da culpa, e aí o velho também faz sentido. Só que, de novo... Eu sinto que, tipo, isso não é muito relevante ao filme, sabe? Tipo, se a pessoa pensou, se o roteirista e o diretor pensaram nisso quando eles estavam concebendo a história, parabéns pra eles. Porque, tipo, deu certo, sabe? Tipo, os personagens ficaram bem definidos dentro das regras que eles criaram pra eles mesmos. Mas eu não sinto que isso tenha uma conexão ao tema.
Aí eu acho que eu discordo disso.
E logo eu acho que, tipo...
Porque se o tema é liderança, então, eu acho que faz sentido que de um lado esteja o desejo, do outro esteja a culpa. São coisas que fazem parte desse universo de liderar. Tanto que no final, parece que a Suzy, ela liberta a culpa dele, a Suzy, indo para aquela interpretação que ela é uma terceira via, ela liberta a culpa dele por um... meio que ele fazendo esquecer, eu acho legal, eu acho que faz... pra mim remete ao... Enfim, voltando um pouco, não vou seguir pra aquela linha mais. Então, voltando, eu acho que faz sentido porque desejo e culpa fazem parte desse universo da liderança. E agora eu vou parar aqui no argumento.
Ainda mais quando você trata de uma questão de um desejo por poder, tá ligado? É uma coisa bem, bem voltada pra esse lado meio de conflito interno em busca de alguma coisa e tudo mais. Acho que faz parte do universo. Mas eu posso estar só contribuindo para conceitos psicanalíticos nesse momento.
Eu sinto que o filme funciona, sabe? Tipo... Com ela ou sem essa informação, o filme funciona bem, tipo... Não... Ai, é que tem esse negócio de, tipo, roteiristas pensarem em, tipo, todas as... Esqueci como é que fala. Pensar milimetricamente nas ideias deles e em como eles concebem a história, sabe? Então, tipo, ah não, eu vou fazer esse trio de personagens uma metáfora pro superego, pro ID por ego, e aí vai conectar com o meu tema da liderança, e aí... Funciona! Tipo... Sei lá. Não é como eu pensaria o filme, mas... Funciona! Legal! Vamos encerrar a conversa desse jeito. Legal, bacana. Tipo...
A gente falou muito do
ego. Eu queria, na verdade, eu queria falar um pouco sobre o papel da sexualidade no filme, já que a gente foi pra esse negócio freudiano e tal, que, tipo, é um negócio que não tem no primeiro filme. E, tipo, sabendo que o segundo filme, que o remake era muito sexual... Eu fui assistir o original tentando ver, tipo, alguma dica de alguma coisa desse tipo. E, tipo, não tem. Então, o remake ter um papel da sexualidade importante foi uma escolha. E eu queria perguntar pra vocês, tipo, qual é o pensamento de vocês sobre isso? Tipo, por que eles fizeram essa escolha, sabe? Tipo, por que eles escolheram tornar o filme tão sexual? Porque o filme é bem sexual ao longo dele inteiro.
Concordo com o Enzo. Tipo, não vou falar nada, quero que as pessoas falem, mas é interessante porque no original ela até tem meio que um interessezinho amoroso. Ela chega lá e um menino fica olhando pra ela, que é uma questão, né? No original, a academia é
co-ed.
Tipo,
homens e mulheres, né?
Sim, e no remake é só mulheres e tal. E ela fica flertando com o menino, mas mesmo tendo esse interesse, não é tão sexual quanto o segundo, né?
Uhum.
Eu acho que o segundo vai mais pra essa questão da mente e trabalha a sexualidade quase como um... Não sei, enfim.
Eu acho que é porque o gênero de terror desse novo filme é diferente, sabe? É tipo um terror mais corporal e etc. Então eu acho que, tipo, o filme inteiro traz essa questão mais do corpo, não só tipo no terror, mas também na sexualidade. Então, tipo, eu acho que faz parte. E pelo primeiro filme, não sei, esse gênero de terror, se é uma coisa mais clássica, né? Tipo, bruxas. Eu acho que é por isso que não tem tantos no primeiro.
Como assim traz mais esse negócio do corpo?
Tipo, é porque eu acho que, como você já tem, tipo, essa questão das bruxas envolvida no primeiro, o segundo filme, ele é muito voltado nessa questão da dança, do terror corporal, da questão, tipo assim, de quebrar a perna e sair osso pra fora, ou tipo assim, no final, a cena final é total, tipo, a dança com ela abrindo e não sei o que, a mulher entrando no corpo dela, essas coisas assim, sabe, que vocês viram. Então, eu acho que é muito mais sobre uma questão de controle do seu corpo, e é um pouco disso, dessa questão de liderança, de controle também do corpo, como na dança, assim, o controle do corpo, e como chega na hora da bruxaria, ela não tem tanto esse... Ai, não. Perdi tudo com o comentário do Augusto. Defina corpo.
Top.
Desculpa, não coloca isso no podcast. Mas é tipo assim, igual a Suzy, quando ela tá dançando, ela tem total controle do corpo dela, mas quando ela tá na cena final, pronta pra receber a mãe, né? Tipo, o corpo dela não pertence mais a ela, o corpo dela tá sendo literalmente dado pra outra pessoa. Então, eu acho que o corpo é muito importante. Então, e quando você fala de corpo, entra a sexualização, entra a questão, tipo assim, de você ter controle ou não. Eu acho que por isso que vai pra um lado mais assim.
É, só que é interessante porque o primeiro, ele é da leva de filmes, né? Conhecido como o giallo italiano. Que é esse subgênero do terror que surgiu ali. Não surgiu
nos anos 70, mas
os anos 70 foram, tipo, muito importantes pro surgimento de vários filmes que são, tipo, giallo é isso aqui, sabe? Eles meio que definiram o gênero, Suspiria sendo um deles. Só que vários dos outros filmes do giallo têm o sexo e a questão erótica muito, 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 muito forte em cima. Tipo, outros filmes do próprio Dario e do Mario Bava, que é outro grande diretor do giallo, eles têm muito, muita, muita, muita tensão sexual entre os personagens. Sempre tem um homem e uma mulher ali no meio do mistério, né? Eles têm essa coisa do mistério, então é esse clima noturno e tal. Que realmente o Suspiria, tipo, é uma exceção, assim. Ele não vai para esse caminho que seria, tipo, a linha dos contemporâneos dele, né? É uma questão sem resposta.
Você falou... A Thaís falou de horror... terror corporal? E aí eu queria... Não sei se eu vou fugir muito do assunto, mas falar o que vocês acharam das mortes, assim, comparando os dois. Eu vou falar que eu acho o segundo, assim, muito mais chocante, muito mais explícito. Assim, não que o primeiro não seja, mas o segundo eu achei que foi muito mais pra chocar. Eu não sei se isso é bom ou ruim, ainda tem que estar mais sobre, mas eu fiquei mais assustado no segundo.
Eu sinto que o primeiro,
ele tem uma construção de tensão maior do que o remake. Eu não sei se eu tô fazendo um statement polêmico agora. Mas, tipo, as cenas de morte do segundo, elas têm todo aquele jogo de tensão e tal. Tipo, nossa, quando que o monstro vai vir? Será que o monstro vai vir agora? Dá pra ver bastante isso na morte do pianista, que, tipo, fica só ele parado com vários shots diferentes, assim. E, tipo, o cachorro latindo e a trilha sonora no fundo. E a construção de tensão, ela é mais presente no primeiro, no original, eu achei, do que no remake, que o remake apela mais pra esse negócio do choque mesmo, eu senti. A cena da mina retorcendo é muito icônica, né?
Sim, tipo... totalmente. Porque o primeiro, ele vai basear tudo nessa questão de suspense, né? Na questão, tipo assim, por que ele usa essas luzes também, essa iluminação tão forte, cheia de cor e etc.? Porque a questão do filme de 77 é justamente, tipo, o que que tá acontecendo nesse mundo? Por que que as coisas... Por que que isso, sabe? Tipo, isso é ilusão? Isso realmente tá acontecendo? Quem que tá causando isso? Tipo, essa é a história, esse é o suspense do filme que carrega você até o final, que seria a revelação do porquê de tudo aquilo. E no segundo, não. A gente, tipo assim, é uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais real. Você tem certeza que aquilo tá acontecendo. Já sabe por que tá acontecendo, então não tem sentido muito porque você pegar e puxar um suspense ou colocar umas cores fortes que dê uma ideia de ilusão e etc.
Eu concordo que o primeiro constrói melhor a tensão, mas eu acho que o remake acaba dando mais medo porque o primeiro exagera quando, na hora que acontece o assassinato de fato. É muito sangrando, é tudo muito... muito explícito e estranho. Não, dá pra perceber que não é real. Enquanto no segundo você fica com medo porque por causa dos efeitos muito bons. E acho que também tem uma construção de tensão legal. É que o primeiro ele deixa em estado de suspense por muito tempo.
Por muito tempo, sim. Era isso que eu tava falando. As cenas de suspense são maiores, sabe? Tipo, do que o segundo. Mas isso é justificável também. São escolhas do filme. Isso não torna o filme pior.
Sim, sim.
Ambos os filmes são muito...
O segundo, ele tenta emular um realismo maior nas mortes. Tipo, é obviamente fantástico o negócio da Dakota Johnson dançando depois, e a outra menina lá dançando também, só que se quebrando e morrendo. Mas dá pra ver que a forma como ela se quebra e a forma como ela se rasga tenta emular um realismo bem maior do que no original, que é mais artificial e excessivo. Eu prefiro, particularmente.
É tipo, o original é o Alice no País das Maravilhas desenho. E o remake é o Alice do Tim Burton, assim.
Nunca vi Alice.
É uma comparação.
Mas aí
eu não
você
sei.
Jogou o remake no nicho.
É, você jogou o remake.
Ia falar isso.
Quanto ao realismo, é uma boa comparação. Agora, tipo, Alice no País das Maravilhas do Tim Burton.
Tá, beleza.
É, a gente podia comentar o fato dessa escolha de trocar as cores por filmar tudo com cor de cocô e sem cor.
Mas eu acho então... que isso puxa um pouco pro realismo do que a gente tava falando aqui.
Mas realismo não é necessariamente sem cor. Somente...
Não, eu sei, mas tipo...
Acho que é uma questão só de diferenciar do original. Não acho que... Esse negócio mais real... Tirando, às vezes, o uso do azul, assim, nas cenas externas, tipo, com a neve e tal, das janelas, que são legais, a maior parte é, tipo, muito lamacenta a cor. Eu acho muito incômodo isso.
Você acha incômodo de, tipo... você acha que não é esteticamente...
Acho feio.
Ah, tá. Ok. É que, tipo, eu acho que... Pode falar ainda.
Eu acho que, tipo... Muito, a cor muito brilhante, muito saturada, ela dá um ar mais exagerado e fantasioso, e a cor um pouco mais pálida tende a dar, tipo, isso não é uma regra, mas eu acho que eles estavam indo por essa linha de, tipo, trazer uma pegada mais realista. É por isso que, tipo, sei lá, o filtro do Zack Snyder existe, sabe? Tipo, porque o Zack Snyder acha que para as coisas ficarem mais realistas, ele precisa deixar tudo escuro. E aí ele...
Sim, é a mesma ideia que eu considero idiota.
Sim, é a mesma ideia, mas tipo...
Mesma escolinha de realismo.
É, mas eu não sinto que, tipo, é uma escolha que prejudica tanto o filme, assim, tipo... Eu gosto da paleta de cores mais apagada do filme.
Eu gosto também.
Pra mim é que mais me incomoda. Isso e a parte do comentário histórico.
Eu sinto que essa paleta de cores do filme, do remake, ela torna mais chocante ainda quando tudo fica vermelho no final. Sabe? Tipo, ele traz um efeito maior pra hipersaturação do final do filme, sabe?
Ah, não sei. O filme original tá praticamente quase todas as cenas estão com aquelas luzes super saturadas. E eu acho que nenhuma cena perde o efeito. Porque você é drenado pra dentro daquilo.
Eu concordo, mas eu acho que a escolha de deixar tudo meio apagado e aumentar a saturação no final do filme, eu acho uma boa escolha.
Sim, eu também gosto do final, final, né? Não o epílogo, que eu acho que também podia ter, é meio desnecessário. Mas também não chega a ser muito ruim. Mas é que eu acho que pra fazer um filme mais realista, não precisa deixar as cores lamacentas assim dentro do marrom. Eu acho que é só preguiçoso isso.
Eu concordo. Sim, eu concordo.
Eu pessoalmente não gosto muito do conceito. Tipo assim, eu acho que o primeiro filme, na minha opinião, peca demais em cor e o segundo peca menos, entendeu? Eu entendo que tem um conceito todo por trás, que é essa questão tipo, do ilusório e etc. Mas, tipo, e eu respeito pelo conceito, tipo assim, acho uma boa escolha, porém, esteticamente, eu não gostei. Porque tem uma cena no primeiro, tipo, que ela tá jogando a comida no vaso. E aí, tipo, ela tá num banheiro normal, a luz tá normal. Aí quando ela olha pro vaso, o vaso fica, tipo, com uma cor vermelha. E eu fiquei, tipo, gente, de onde essa luz tá vindo, sabe? Tipo, eu entendo o conceito do filme, mas na minha cabeça eu fiquei incomodada com isso. E aí eu me perdi um pouco da cena.
Eu entendo o seu desconforto, mas eu discordo, eu gosto bastante.
Eu também. Mas se eu não me engano, essa luz tava vindo da janela, inclusive, que nem a maior parte das luzes.
Eu gosto bastante da estética do primeiro filme. Apesar de que eu não acho que a escolha da estética do segundo filme foi um erro. Eu acho que é legal, até por causa da cena final e tal, eu acho que é uma boa escolha. Mas eu gosto bastante da estética do primeiro filme também. O primeiro filme é muito bonito, velho. Tipo, muito bonito.
A gente falou um pouco das mortes do segundo e tal, do choque. Tipo, como foi a relação de vocês com as cenas mais pesadas do primeiro, assim? Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouco... Tipo, fiquei um pouco... Não me chocou tanto pelo sangue e tal, mas quando eu vi depois que eu comprei mais a ideia, eu comecei a me chocar muito mais com o sangue e, tipo, parar de pensar, tipo, ah, esse sangue tá meio rosa, mas, tipo, foda-se. Eu comprei mais, tipo, as mortes e elas foram muito mais impactantes. Eu não lembrava do primeiro ser tão violento.
Eu acho a primeira morte do primeiro filme, assim, assustadora.
Essa morte, tipo, é icônica.
O cara vai lá
icônica.
E prende ela pelo pescoço e joga ela pelo... Não sei, o que é aquilo? Uma vidraça?
É uma vidraça, sim.
Sabe
do
que eu tô falando, né? Eu não tô viajando.
Aquilo é muito bom.
Aquilo eu acho assim...
E é muito bonito esteticamente também.
Mas mais impressionante que isso é o fato da outra mulher morrer também. Porque quando eu tava vendo, eu pensei, ah, tá, ela vai morrer aí. A outra ia continuar viva. Mas não, ela morre com um pedação de vidro enfiado na cara.
É chocante. A morte que mais me chocou no primeiro filme foi a do arame. Porque, tipo, what the fuck, velho? Tipo, você pensa
Jogos
que ela...
Jogos Mortais, vai.
É, tipo, essa. Você, tipo, total, você pensa que ela vai escapar e tal, e aí...
É.
Também burra, né? Não olhou pro chão antes de pular pro negócio, mas, tipo... ela vai e, tipo, nossa, o arame. E aí ela tenta desesperadamente chegar no, na porta e, tipo, o arame. Nossa, meu Deus, aquela morte, tipo, meu Deus, velho. E logo antes disso, ela tava morrendo, tipo, na navalhada, tá ligado? E, tipo, isso já é uma morte aflitante, porque, tipo, corte de navalha é um negócio tão fininho, sabe? Tipo...
E também no finalzinho, quando mostra o cadáver da menina, ela tá com pregos nos olhos. Aquilo me dá uma agonia que eu não sei nem explicar, tá ligado?
É, e ela é, tipo, possuída, né, pela Helena no final e fica andando zumbi, assim, atrás do sol.
Eu não sei se vocês sentiram isso, mas, tipo, o primeiro, ele tem uma vibe meio divertida, não tem, velho? Eu já falei isso? Eu falei isso faz tempo que começou o podcast,
você
já falei isso?
Você falou uma coisa disso.
Que, tipo...
Comentou só, mas você não, tipo, explicou.
O primeiro, ele tem, sei lá, ele parece mais...
Ele se curte bem mais.
Brincalhão, assim, sabe? É, ele, tipo...
Ele não
parece
é
mais brincalhão do que... Isso. Ele é meio despretensioso, assim, também. O segundo, o remake é mais pretensioso do que ele. Não que isso seja um negócio muito ruim, tipo... Ele tem uma vibe mais... É, eu só sei explicar desse jeito, divertida, assim. Você, tipo, se diverte assistindo ele, sabe? Tipo, o que o segundo, o remake, ele é mais... Sério, ele... O original, ele é mais divertido, assim. Eu não sei. Eu sinto isso de vários filmes dos anos 80
Jason.
Também. Sério?
Uhum.
Não, eu não tô falando engraçado. Eu tô falando, tipo, divertido, sabe? Tipo... tipo, é...
Não, é que eu acho que o remake, ele se curte também. Eu acho que o Luca Guadagnino, ele tá numa pira muito diretor dos anos 70... Tipo, aquela era ali do Exorcista, Profecia, esses filmes, assim. Quando ela desce no metrô e o nome do filme tá escrito numa plaquinha, assim, de metrô do lado, sabe? Eu fiquei, tipo, mano, ele tá, sabe, ele tá...
Tirando onda.
Brincando, sabe? Porque, tipo, pensa na abertura... Eu vou falar porque você... Eu sei que você tava lá no cinema, que a gente viu A Vida Invisível, sabe? Você
Sim.
lembra como o título do A Vida Invisível aparece? Tipo, no céu, assim, com aquelas nuvens e aquela música. Tipo, isso pra mim eu olho e falo... Tá, essa pessoa tá se levando a sério, sabe?
Uhum.
Agora, o nome do filme numa plaquinha de metrô. Aquela câmera temida com aquele zoom chicote. Eu fico, tipo... Yes. Faz o que você quiser... Go,
eu não
girl.
Sei. É porque quando você intelectualiza uma história, você torna ela um tanto quanto mais séria. Você se leva um pouco mais a sério, sabe? E, tipo, ele tem cenas que você vê que ele tá tirando onda. Tipo, a cena quando as bruxas estão brincando com os policiais. E, tipo, a Dakota Johnson só entra lá, olha e vai embora, tá ligado? E, tipo...
Mas,
eu gosto dessa
sei lá, eu sinto que eu ainda sinto que é mais sério do que o do Dario Argento. Do Dario Argento, eu acho que ele tem um ar mais leve, assim. Eu acho que essa é a palavra que eu tava procurando. O original, ele é mais leve. O remake, ele é mais pesado, sabe? Isso não é ruim. Os dois são bons. Eu preciso ficar... Eu sinto necessidade de ficar reafirmando isso, porque, tipo... As pessoas acham que, tipo, ah, não, quando o negócio é mais pesado, é melhor. Isso não é verdade. Os dois filmes são muito bons. Só que um é mais leve e o outro é mais pesado. Só que eu diverti dos dois jeitos assistindo eles. São ótimos filmes.
Eu acho que todo mundo aqui gosta mais da trilha sonora do primeiro do que da do segundo. Alguém gostou mais da trilha do Thom Yorke?
Ah, eu nem lembro muito. Eu gosto da música.
Eu não assisti o primeiro, então eu não posso falar que eu prefiro, mas eu gostei da trilha sonora.
É que a música do primeiro é muito exagerada, é muito bom, velho.
A música é incrível.
E, tipo, toda vez tem um negócio... Tipo, a música, ela é o tema da morte, tá ligado? E, tipo, toda vez que começa a tocar a música, você sabe que alguém vai morrer. E, tipo... Isso fica repetindo ao longo do filme. E a música é muito icônica.
Eu
também
acho que a música do original, ela exerce mais função no filme do que a música do novo. Então acaba que a gente lembra muito mais dela, a gente se sente muito mais, tipo, um filme por causa dela. Tipo, é muito legal os suspiros na música, dá um nervoso. Tipo, você não quer ouvir a pessoa suspirando, mas você não consegue, tipo, parar aquilo.
A Tata falou dos suspiros da música, e, tipo, eu queria perguntar pra vocês se vocês perceberam, tipo, a função meio que dos suspiros dentro do negócio, sabe? Porque, tipo, não é suspiro. Não tem uma palavra pra isso em português. É gasp. É quando você faz um... Sabe? Tipo, é um suspiro. Isso é um suspiro?
Não é um suspiro. Suspiro é tipo...
Então, isso. Porque tem muito isso enquanto elas estão dançando. E, tipo, tem uma cena quando a Dakota Johnson tá meio que se trocando pra fazer a audição dela, que ela olha pro salão e ela fica ouvindo aquilo, sabe? Que é, tipo, das pessoas dançando e tem, tipo, uma pegada meio sexual também. E eu gosto bastante disso, deles meio que intelectualizarem um pouco, tipo, o conceito do filme e o nome do filme também, né? Porque, tipo, por que o nome do primeiro filme é Suspiria?
Por causa das bruxas também, né? Tipo, das três mães bruxas, que era Suspiria, Tenebrosa e não lembro a outra.
Mas isso não tem no primeiro filme.
Não tem no primeiro filme, isso não lembro. Isso ele explicou no segundo,
mas é uma,
né,
trilogia, né?
É uma trilogia, Enzo. Às vezes explicou em outro.
Que Suspiria é uma trilogia?
E também
trilogia?
Era baseada no,
sim,
livro.
Suspiria, Inferno.
O primeiro é o primeiro da trilogia das mães. Trilogia das... É, isso aí, trilogia das mães.
Informações ao
não
vivo.
Não, mas se não me engano, eles não são exatamente conectados.
Eu não sabia.
Mas também é baseado num livro, assim, baseado entre aspas, né? Que tinha Suspiria no nome. Não é livro, falei errado. Eu posso chamar isso? Uma essay.
É um
Suspiria de profundo.
É um ensaio.
É, talvez seja a palavra melhor.
Caraca, eu não sabia que tinha três filmes. Vocês assistiram os três filmes? Não, né?
Não.
Não. Mas eu queria.
É que... Mas eles não são conectados na história, né? É só tematicamente. Três filmes de bruxas da Argento, não é?
É, sim. Tipo, meio que cada um é seu filme, sabe? Mas você pega a historinha. É que o remake, tipo, ele fala das três mães, tipo, já nesse filme.
Sim.
Daí ele fala, tipo, das três mães e tal. Porque teoricamente teria mais, né? Só que esse filme flopou tanto que, tipo, acho que não vai ter continuação. Não fez nem o próprio orçamento, então, tipo, na bilheteria. Então...
Ai, gente, que dó.
Bom, o que ele esperava?
Nossa, mas então...
Okay.
Mas então, todas as mães estão na academia?
Não.
Caraca,
é tipo um filme
eu peguei
pra cada
o filme
mãe.
Tudo errado, então.
É tanto que ela explica quando ela chega, tipo, por quem você foi ungida? Aí ela fala, por mãe não sei o quê. Aí ela fala, então, tipo, eu sou ela. Tipo, as mães
não, então,
deixaram
porque
já.
Esse é o negócio. O que eu tava pensando que o filme tava falando. Tinham três mães, as três estavam na academia, mas uma delas, que é óbvio que é a mãe Suspiriorum, porque o nome do filme é Suspiria, uma delas, ninguém tinha muita certeza de quem ela era. E aí, tem esse negócio de, tipo, ou... A Suspiriorum era a Blank ou a Suspiriorum era a Marcus. Tipo, e isso era um negócio.
Você tá falando
ninguém...
do remake.
O remake, isso. E, tipo,
ah, tá bom.
Ninguém sabia quem ela era. Nem elas sabiam, porque, tipo, uma falava que ela era e a outra falava que ela era. Isso é o que eu tinha entendido do filme. E aí, no final, acaba que, tipo, nenhuma delas é e que é a Suzy, entendeu? Mas eu pensei que estavam as três lá. Olha só que loucura. Eu peguei o filme, a história do filme errado.
Não, você pegou certo. Tipo, eu acho que a Blank, ela não se coloca como sendo uma das três mães, não. É mais a Marcus que tem essa pretensão, assim. Ela tipo, comanda a escola como se ela fosse, sabe? Por isso que é o arco dela ser a falsa líder e a Suzy tomar o lugar dela. Porque ela se fala de... Sei lá, ela fala que ela é mais poderosa do que ela é. Só que ela não é. Tipo, ela não é uma das três mães. A Blanca, eu acho que ela Pelo menos eu não lembro de ter nada no filme que, tipo, indique que ela acha que ela é uma das mães, assim. Mas a história é essa, tipo, daí teoricamente tem mais duas mães aí no mundo, em filmes que...
Não vão existir.
Bom, deve ser super legal a trilogia original. É. Mas eu assistiria mais três do Guadagnino.
Todos os filmes da Dragon Ball.
Sim, pena que deu errado.
Olha só que loucura.
E aí, tipo assim...
Já que a gente foi pra esse, né, essa conversa um pouco mais tranquila sobre a história do filme e tal, sem falar de tema, sem falar de nada, vamos falar um pouco sobre a história do filme. O que que é a cena final? O que que acontece ali, de verdade?
Do original ou do remake?
Tem... Qual cena?
Do remake.
A cena final, qual?
A do que sai o bicho de trás da cortina e tal.
É, entendi que era tipo a morte, né? Não sei se eu viajo muito.
É, vamos imaginar que a gente tá assistindo Doctor Who, sei lá. Qual que é a teoria de vocês, tá ligado?
Mas que teoria? Pra mim ela tá só expurgando a oposição.
É, eu também entendi isso. Seria tipo uma manifestação corporal de um executor, na minha cabeça.
Tá bom, então deixa eu mudar a conversa. Por que que aparece a mãe dela ao longo do filme inteiro? Tipo, por que que a mãe dela é uma presença importante, sabe? E por que que a mãe dela aparece na cena final, logo antes dela começar a matar todo mundo?
Agora tem que pensar.
Calma, a mãe dela quem? A mãe dela, a mãe da Suzy ou a mãe da...
A mãe da Suzy.
A mãe da Suzy já sabia que tinha algo errado com a Suzy, tipo assim. Tanto que quando ela tá na cama, ela fala, tipo assim, eles perguntam quem que é, tipo... Sei lá, ela fala lá uma coisa, eles perguntam alguma coisa, não lembro o quê.
É, quem
que
era o seu pecado?
Tipo, isso. Aí ela fala, meu pecado é minha garota, tipo assim. Porque a mãe da Suzy já sabia que a Suzy tava, tipo, meio que destinada a algo que não era... puro, algo que não era, tipo, correto. Alguma coisa, tipo, bruxaria.
Entendi. Faz sentido.
Mas, tipo, esse tema da maternidade é muito presente no filme, né? Tipo, até na relação da Blanc com a Suzy e tal. Tipo, pensando que a Suzy é a mãe superior, né? Tipo, ela é uma das três mães. Tipo, ela é uma das três mais poderosas que tem, sabe? E daí, ela tem uma mãe, que é, tipo, a mãe dela da Terra, né? Que pariu ela. E daí, a Marcos fala, né? Tipo, morte a qualquer outra mãe, sabe? Porque a Suzy é a única mãe. Ela não é a única, porque ela é uma de três. Mas, tipo, naquele contexto, ela é a pessoa mais poderosa que vai governar a academia daqui pra frente. Eu não sei se, tipo, entre as três mães tem uma rivalidade, assim. Mas, naquele contexto, ela é a principal. Então ela mata as mães, sabe? Tipo, ela mata Marcos, que é uma falsa mãe, e ela mata...
Não, faz muito sentido o que você tá falando, Iago. Tipo, que ela tenha sido a responsável pela morte da mãe dela, sabe? Porque, tipo, morte a todas as outras mães, então...
Inclusive, é a mesma atriz que faz a mãe dela, é a morte.
Que legal. Começa a ficar vermelha a tela, né? Quando tá mostrando a mãe dela morrendo, né? Então, provavelmente, ela foi a responsável pela morte da mãe dela também. Muito bom.
É, porque ela fala que... Ela, tipo... Ela fala da mãe dela meio num tom, assim, né? Meio... Não parece que ela gostava muito da mãe dela, né?
Isso.
Ela fala que, tipo, pra ver as performances da academia, ela teve que sair escondida. Fugir. E ela foi punida por isso.
Etc. É, a mãe colocou um ferro de passar roupa na mão dela, né? Mostra isso num dos sonhos.
Cadê o Murilo falando psicanálise?
Psicanálise, 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 psicanálise.
Pergunta que eu queria que, tipo, cada um que tá aqui falasse a cena favorita do original e a cena favorita do remake. Se ninguém quiser, tudo bem.
Eu falo, eu posso lá. A minha cena favorita do original é... Tipo, toda a sequência da Sarah morrendo, que é, tipo, ela, a pessoa sai, começa a matar ela com a navalha, e aí depois ela cai no negócio de arame. Incrível. A minha cena preferida do remake é quando ela tá dançando Volk e a outra mina tá se dobrando toda. Aquela cena é maravilhosa também. Eu gostei pra caramba. Muito bom.
Eu acho que a minha cena favorita do original é a... Primeira morte mesmo. básico, mas é a verdade, eu acho. E a do remake, que eu mais gosto, provavelmente da dança final, não a da... que menos falou.
Ah, não, eu posso mudar a minha cena preferida do remake? Eu tava dando uma olhada aqui nos negócios do chat, e, tipo, se fossem só as bruxas bebendo e se divertindo, eu vou mudar a minha cena pra cena da votação. Que tem uma apresentação ali das bruxas, da relação delas, eu gostei bastante daquilo. É, tipo, uma cena bem tranquilinha, assim, nem é tão, tão visualmente, ou, tipo, não é um ponto excepcional na história, mas eu achei bem feitinho, e, tipo, a câmera vai indo, é um planinho sequência, assim, todo mundo falando em alemão, eu gostei bastante daquilo.
A minha cena favorita do original... A morte do cego, que eu acho um suspense bem legal. E ainda, pra mim, pelo menos, foi inesperado o final. Eu achei interessante. E do remake, minha cena favorita foi a da morte da Olga. Quando a Suzy tá dançando e ela vai se contorcendo. Deu uma baita aflição. Eu gostei dessa cena.
Eu vou concordar com o João. Eu achei a morte da Olga no remake muito boa, muito boa. É a melhor cena, ótima, perfeita. Zero defeitos. Só que do original, eu acho que a melhor cena é quando ela entra no vestiário com todas as garotas e aí ela tem que pedir o sapato emprestado. E ela descobre que ela vai morar com a Olga, né, do filme anterior. Adoro essa cena, eu queria muito que tivesse desenvolvido em algum...
Todas as meninas têm o mesmo tamanho de pele.
É, as meninas têm tudo o mesmo tamanho de pé, sim. Mas é porque sapato de dança, tipo, dependendo, eles esticam e etc.
Eu acho que minha cena favorita do original... Eu gosto muito do comecinho do original. Toda aquela atmosfera, aquela trilha sonora maravilhosa. O táxi, assim... A gente só vê o táxi, mas ele é todo brilhante. Você vê várias cores. Eu acho que aquilo... ajuda a gente a se situar muito. E eu tô abusando se eu estender dessa parte até a parte do assassinato.
Eu considerei sei, vou, tudo
vou falar,
junto.
Vou falar.
Considerando minha favorita.
Ah, então é isso aí.
Sequência inteira do começo.
Perfeito, eu concordo com o Augusto, então. E do remake, não sei. Eu gosto muito da dança. Acho que, tipo, é a cena que todo mundo fica meio caralho. Porque é muito bem montada, né? Não sei, acho que eu ficaria com a dança, tá? Concordar com o Augusto em dobro nessa.
Bom, é isso então. Agora no fim do nosso debate, cada um de nós presentes vamos dar uma recomendação de filme que tenha alguma coisa a ver com os Suspiras. E é isso.
Pode ser uma trilogia?
Pode.
Pode ser qualquer coisa.
Tá. É que o que eu reclamei bastante da parte política e da história da Alemanha que me incomodou no filme. Porque eu acho que ele só meio que joga as coisas sem desenvolver isso. Eu vou recomendar a trilogia do Milagre Econômico Alemão, do Fassbinder. Porque aí que é basicamente o que parece que o Luca Guadagnino está tentando fazer, articulando toda a história da Alemanha entre guerras e pós-guerra. Não necessariamente tipo, cronologicamente, mas as consequências de tudo isso e como o psicólogo uma hora fala de que... Não, acho que não é psicólogo, mas alguém fala no meio do filme que vários ex-oficiais nazistas ainda continuam comandando a Alemanha, essas coisas. Pra mim é bem mais desenvolvido nesses três filmes. É isso.
Vai, Binaca.
Ah, eu não sei. Calma aí, deixa eu pensar, gente. Eu pulo a minha vez por enquanto.
Eu vou nessa de filmes e remakes que separam pessoas, filmes e remakes divisivos, e eu vou recomendar Blade Runner,
o Blade Runner e o Blade Runner 2049, que não é um remake, é tipo uma sequel, mas, né? Eu gosto muito de Blade Runner 2049, e tipo, eu ouço muita gente que não gosta desse filme, ele é um filme meio polêmico, assim. E...
ele é ruim.
Ok, Augusto. E é isso. É isso. Essa é a minha recomendação baseada em Suspiria aí. Blade Runner e Blade Runner 2049. Os dois.
É muito a vibe de Suspiria, né? Tipo, pegar o filme e tipo, fazer um segundo que é tipo 2 horas e 40 e expande absolutamente tudo que pode. E mil coisas. É same energy.
É same energy. Eu senti isso também.
É, eu não tenho muita ideia. Eu tipo, não costumo ver tanto filme de terror. Mas a vibe do remake, no caso, porque eu não vi o original, me lembrou um pouco Mother, do Aronofsky, e já que é, tipo, Death to All Mothers, então, fala, né, sobre... não, mentira, tô estabelecendo uma relação merda inexistente, mas Mother, do Aronofsky, então.
É, eu ia recomendar esse, porque também é um pouco na vibe assim, muita gente odeia, muita gente gosta. Mas eu não vou falar outro. Tem um filme do Dario Argento também que é muito bom. Chama Profundoroso. Que no Brasil é Prelúdio pra Matar. É muito bom, não vou falar sobre o que é. Mas é muito legal também. Então, a recomendação.
É, como eu não sou muito próximo de filmes de terror, eu não vou recomendar por afinidade temática. Mas, indo um pouco na onda da dança, vou recomendar o Emma, do Pablo Larraín, um filme chileno que estreou recentemente pelo MUBI. E, bom, as semelhanças é mais pelo um pouco a estética, ele lembra um pouco a estética do primeiro, pelas cores saturadas, e o segundo lembra, e o remake, lembra mais pela dança, pelas cenas de dança, acabou me lembrando ele.
Thaís.
Gente, eu não sei o que recomendar. Eu sou muito ruim com filme de terror. Porque eu simplesmente não consigo me relacionar com os filmes. Só, então, tipo assim, eu posso recomendar filme que eu não vi.
É por sua conta e risco, velho. Tipo, eu não recomendo você fazer isso.
Na verdade, só fazer um adendo. Eu, tecnicamente, eu recomendei o filme que eu assisti, porque eu só assisti 2 dos 3 que eu falei.
É tipo assim,
mas...
eu ia recomendar A Bruxa, né? E tipo, Rodrigo Teixeira, Robert Eggers e pá, que provavelmente não vai ser um filme ruim. E todo mundo que viu já gostou muito, muito mesmo. E tipo assim, eu acho que deve ter uma coisa meio parecida, né? Pra falar de bruxa.
Clássico. Indo pela bruxaria...
É que todo mundo recomendou coisas tipo assim, de remake e cores, e eu tô recomendando coisas de bruxa, porque, né? Ai, mentira, tem um filme de bruxa muito legal, eu vou descobrir o nome, espera aí.
Hocus Pocus.
Não, espera aí.
Hocus Pocus é um clássico.
Casei-me com uma feiticeira.
Oi? Qual? O que foi?
Clássico.
Eu acho que sim, que é o das três bruxas. Não sei.
É.
Esse é o Abracadabra, ou das três bruxas?
Eu acho
que
é.
Que tem o... tem um cara que as bruxas transformam num gato.
Eu acho que é,
tem a vela que, tipo, acende a chama negra. Esse é um clássico da Disney. Passava muito na época do Halloween, velho.
Esse filme é incrível.
Esse aqui, ó, que chama Casei-me com uma Feiticeira, que é de 42. E ele é muito bom, mas ele é uma comédia, tipo assim, uma comédia romântica. Mas é muito legal, então vale a pena ver também.
É, só falta eu, né? É, eu vou recomendar um filme que fala sobre maternidade. E que são familiares, bem clichêzão, mas eu vou recomendar Hereditário. Porque é isso. Se alguém ainda não assistiu esse filme, assista. Difícil encontrar alguém que não viu, mas se alguém não viu...
Eu não vi. Eu tô me preparando, tá bom?
Não viu Hereditário ainda?
Não, eu estou me preparando.
Gente!
Eu não vi também, gente.
Gente!
Gente, eu sou muito ruim com filmes de terror.
Ah, mas Hereditário nem dá medo.
Não, mas Hereditário é bom. não vejo nada sobre.
Eu vi, tem os dois mesmo.
Pra não pegar spoiler.
Não, eu não vou pegar
Hereditário spoiler. Hereditário é bom mesmo, mas...
Como eu fiz, sim, como eu fiz um cameo nesse episódio, eu quero recomendar o filme O Farol, porque ele é psicanálise. Obrigado.
Todos os filmes do Robert Eggers recomendados.
Não.
Então, bom, é isso. Esse foi nosso debate de hoje. Espero que vocês tenham gostado das recomendações e assistam as recomendações. E é isso, volto sempre para mais episódios do Nada.
Tchau! Tchau.